As mudanças climáticas não afetam todas as pessoas da mesma forma. Para comunidades tradicionais, como ribeirinhos, quilombolas e povos indígenas, os efeitos da crise climática chegam mais rápido e de maneira desigual. Hoje vamos entender como a luta por justiça climática atravessa o cotidiano desses povos e como suas vozes estão no centro das soluções. Alice Fernandes, moradora do quilombo Pique da Rampa, em Vargem Grande, no Maranhão, ressalta a preocupação da comunidade com as mudanças do clima que interfere diretamente no plantio e na colheita.
Hoje em dia a chuva ela já não vem como antigamente. A gente fica na dúvida, será que se vai plantar, se vai chover muito, ou será que vai faltar? Tempos atrás, setembro, outubro, a gente já teria jussara, buriti, coisas que são nativas. E hoje a gente não tem justamente por causa desse clima. Um ano vem cedo, outro ano quase nem vem. Esse ano já estamos em outubro e a gente não colheu ainda nem jussara, nem buriti, coisas que a gente colhia com facilidade a partir do mês de agosto.
Entre as pessoas que mais sentem o peso das mudanças do clima estão as quebradeiras de coco babaçu, os povos originários e comunidades tradicionais. Pessoas que vivem do extrativismo e da relação direta com a natureza. Vamos ouvir o relato de Rosalva Silva Gomes, do MixEB, Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu, da cidade de Imperatriz, no Maranhão.
As florestas de Babaçu são muito agredidas pelo fogo e a gente sente uma diminuição dos cachos, uma diminuição dos cocos em cada cacho. Dependendo da intensidade do fogo, ela pode ficar mais de 2 anos sem conseguir parir. No ano que não dá muita chuva, a gente percebe uma diminuição bem importante da quantidade de cacho que cada palmeira consegue parir. Isso também tem um fator climático que está sendo decisivo para esse comportamento do babaçu.
Ainda segundo Rosalva, o desmatamento e o avanço do agronegócio na região está fazendo com que a floresta fique cada vez mais distante de quem depende dela para viver.
A distância que essas florestas estão ficando da gente por conta das derrubadas, envenenamento, o corte do cacho para ração também tem mudado muito a nossa forma de se relacionar com ela, porque muitas de nós não temos meios de locomoção para estar levando ou nós para perto das folhas do babaçu ou trazer o babaçu para perto de nós. Então, são distâncias que cada vez mais vão aumentando por conta dessas devastações. Isso afeta diretamente tanto na nossa alimentação, quanto no nosso cotidiano, na nossa geração de renda, nos afeta de variadas formas.
Quem vive da floresta sente primeiro os sinais das mudanças climáticas. É o que conta Rosa Tremembé, liderança indígena, que vê suas plantações enfraquecendo e os igarapés sendo poluídos em nome do chamado desenvolvimento.
O clima está esquentando, os rios estão secando, as nossas plantações não florescem como antes, os animais estão desaparecendo, os igarapés estão sendo poluídos em nome do desenvolvimento, né? A chuva de veneno, trazendo coceira, alergia ao corpo, doenças. O avanço do agronegócio está nos tirando o direito ao território e isso abala os nossos modos de vida e ao direito à terra demarcada. Então a gente se sente na necessidade de estar no centro das decisões que tratam sobre isso.
Às vésperas da COP30, Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, que será realizada em Belém, no estado do Pará, cresce as expectativas dos povos e comunidades tradicionais quanto à sua participação e representatividade no evento que pela primeira vez irá acontecer na Amazônia. A pesquisadora Anne Alencar, diretora de ciência do IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, fala da importância de garantir os territórios dessas comunidades que são fundamentais para enfrentar os impactos das mudanças climáticas e assegurar a justiça socioambiental.
Se a gente não considera a garantia dos territórios para as comunidades rurais mais afetadas pelas mudanças climáticas, como, por exemplo, os povos indígenas, os quilombolas, a gente acaba reforçando a desigualdade que já existe em relação a essas populações mais vulneráveis. Então é fundamental ouvir essas populações, trazer suas experiências e apoiar as soluções que unam a conservação e a geração de renda. A transição climática, ela precisa ser justa. E isso só acontece quando ela inclui as pessoas e melhora a vida de quem já está sentindo os impactos das mudanças do clima na pele.
Para essas comunidades, lutar por justiça climática vai além da preservação ambiental. ambiental é também uma luta por dignidade, memória e futuro. Com informações da Rádio Boa Notícia da Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, Eane Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.